estamos em manutenção.
E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Muro.
E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Belkin.
E estamos começando mais um episódio do Em Manutenção Podcast, dessa vez com uma galera.
É, veio a trupe toda hoje.
Só os deuses do leveling.
Salve, rapaziada.
Peraí, vamos organizar essa porra. Vamos lá, a gente tá aqui com o Faixa, que vocês já conhecem.
Olá, de novo.
O Faixa que é o menino Lore, né, o nosso garoto ajudante.
O Faixa é a nossa mariposinha, daqui a pouco eu explico porquê. É, a gente tá aqui com o Roscão, o nosso querido streamer da Twitch.
Um salve pra galera do podcast aí, mano. É um prazer estar aqui com a companhia desses maravilhosos amigos que eu conheci nesse joguinho maravilhoso.
Falando desse jeito parece que é normal, né?
Eu sou normal, pô.
E também aqui com a gente está o Glauber. É, o Gabriel, quer dizer, desculpa.
Salve, galera.
Tá meio tímido ainda, né? Mas vai se soltando.
É uma piada muito interna chamar ele de Glauber, mas vai ser assim, mano.
É, até hoje eu não sei porque chamam ele de Glauber.
Eu também não sei, eu sou chamado todo dia.
Eu também não, mas eu chamo ele assim, é isso aí. E hoje a gente se reuniu com o grupo que fez o leveling no dia de lançamento de Shadowlands. A gente pegou dos 50 pro 60. É, Guild First, chupa, pessoal hardcore, pessoal do leveling aí, pessoal do Cutting Edge, a gente upou primeiro.
Foi muito estressante isso, porque o Moro botou pressão na gente, velho. A gente vai comentar aí, mas foi muito estressante.
Não é pressão, cara, é motivação, é liderar por exemplo, entendeu? É foco, é mindset.
Então, pode dizer que o Moro foi o coach do leveling?
Exato, exato.
Pode ser.
E a gente fez a nossa live no dia do lançamento, a gente ficou 9 horas online, basicamente?
Deu umas 9 horas e meia.
Quem quiser assistir, tem o VOD lá na live do Faixa, né, Faixa?
Sim, na minha, na do Belkin.
Ah, é verdade, né? Do Belkin também tem. A gente disponibiliza o link pra vocês, caso vocês tenham 9 horas e meia pra assistir 5 retardados upando em Shadowlands. Se não, a gente vai fazer esse programa pra dar uma resumida em como é que foi essa experiência e falar pra vocês como é que tá Shadowlands. Então é isso, bora pro programa.
Antes da gente começar a falar então sobre o leveling de verdade, né, que foi a parte legal, a parte divertida, vamos falar do que não foi divertido. Foi o pré-patch que introduziu aí a nova expansão. O que vocês acharam? Nosso querido pré-patch aí que aconteceu.
Olha, o pré-patch realmente foi maravilhoso. Eu acho que foram os 5 minutos mais valiosos que eu gastei no...
Eu gostei muito daquele conteúdo todo, que foi a bag de 34 slots. E só isso mesmo.
Que anunciaram que ia ser única, né, pra conta, mas na verdade era única por personagem. E aí você descobria só se você fosse tentar dropar com mais um e dropasse.
É. Eu nunca vi nenhum raro de Ice Crown. Queria falar só isso. Não me preocupei nem em procurar fazer nada.
O Rosca foi o que melhor aproveitou.
Esse pré-patch, eu... Pra começar, né, a questline que dura 20 minutos. E desses 20 minutos, 15 é voando pra Ice Crown, é voando de volta, indo pra não sei onde. Uma merda. Você começa já, ó, você tem que ir lá reportar pra Barrens. Aí você vai pra Barrens. Aí não, você tem que ir pra Mugor. Você vai pra Mugor. Aí você volta pra Urgrim. Gente, que bagulho chato, mano. Bota um telefone, passa um zap pros caras lá, velho. Sei lá.
Mano, tem algumas coisas novas que eu ainda fico impressionado, mano. Os caras conseguem criar portal interdimensional, mas não tem um foda em telefone, tá ligado? É incrível.
Porra, cria um portal pra onde você quer que eu vou, cara. Bota aí a bolinha, clico azul e vou. Dá, já é isso, mano. Não tem problema.
Mano, tem telepatia no WoW, mas, tipo, não consegue passar um recado pra cidade vizinha. Ele simplesmente... Acaba. Não, gente, olha, realmente você tem que ir lá, herói, porque não dá.
Eu acho que foi o Faixa que disse que se Azeroth tivesse zap, tudo seria resolvido, todo mundo viveria em paz.
É, mano, ó, isso é uma coisa que eu digo desde aquela confusão que teve naquela cinemática do Legion, que a Sylvanas abandonou, entre aspas, a aliança, né? Que se os malucos tivessem um zap ali, as Sylvanas mandavam um zap, e fomos gankados, vamos ter que recuar, falou. Mas não, ela simplesmente foi embora e os caras da aliança simplesmente presumiram que ela abandonou e pronto, é isso, a verdade é absoluta, nunca vamos questionar isso. Ninguém fala sobre isso.
É, mas agora ela é vilã, então foda-se, né?
É, então
ou será que não? Tem sempre essa dúvida aí dela, né?
Não, é. Você sempre vai ficar até final de Shadowlands. Ou não, né? Vamos
saber. Aguardem os programas de lore. Estamos preparando umas pautas legais aí.
Ó, mas você teve uma coisa legal desse pré-patch. Talvez o Facho, não sei se ele queria isso ou não, mas foi legal bater no Nathanos.
Ah, não. Nathanos não sei. Não, eu não gosto do Nathanos, não.
Ninguém gosta do Nathanos.
Fizemos uma luta de 30 segundos e nunca mais. Mesmo dropando item.
Eu não sei como é que é a luta até hoje, porque eu chegava e aí meu servidor tava com um ping de 500, eu só conseguia pousar no chão e clicar com o botão direito no Nathanos. Aí, de repente, passava o drop e o Nathanos tava morto. Teve uma vez, inclusive, que ele tava morto e já tinha outro Nathanos me batendo quando voltou a conexão.
Cara, se um Nathanos já é chato, imagina dois.
É, mas pelo menos a gente conseguiu ver ele apanhando da Tirani, né?
É, a cinemática foi a única coisa que prestou nesse pré-patch aí.
Foi essa. Apesar de eu não gostar da Tirande, eu acho que não teria uma pessoa melhor pra dar uma surra nele do que ela.
É, exato. Bom.
Eu gostei muito da cinemática porque até o Nathanos zoa o Malfurion falando Tiranda lá em Legion. Até o Nathanos manda essa zoando, véio. É demais.
Nossa, eu odiava aquela questline, velho.
Será que o Nathanos upou em Valshará também, mano?
Certeza que ele upou, velho, certeza. Porque ele fez igualzinho o Malfurion chamando a Tirande naquela quest. Mas enfim, o pré-patch é tão legal que é isso aí. A gente teve uma cinemática bacana e um monte de quest que não servia pra nada. Pegar os tokenzinhos pra comprar uns transmog que todo mundo já tinha e fazer uns boss que ninguém queria matar.
Dá pra comprar um patch também, viu? Muito legal.
É, eu peguei o patch nunca mais.
Eu peguei o patch e a vassourinha, descobri que a vassourinha fica na bag e deletei, porque foda-se.
Cara, uma coisa que me tiltou muito foi, tipo, eu lembro que o Moro comentou comigo que ia ter um transmog. Daí eu falei, porra, caralho, um transmog, deve ser alguma coisa relacionada à expansão.
Trouxe.
Temática de morte, assim, deve ser bem legal. E finalmente foi me livrar de BFA e daqueles Warfront de bosta. Aí você vai ver qual é o transmog do Warfront.
É um recolor bem porcaria.
É um recolor bem porcaria, cara.
Era o mesmo, não era nem recolor.
Era o mesmo? Então eu já tinha. Então dane-se esse pré-patch.
Algumas pessoas diziam que era recolor, que era uma cor diferente, mas eu abri o print das duas, uma do lado da outra, joguei no Paint aqui, dei zoom, e eu não consegui ver diferente. Era a mesma coisa.
Não era recolor, era rename.
Quem falou que era recolor, desculpa, eu não consegui enxergar. Talvez eu seja meu cego, meu daltônico, não sei.
Eu não sei, mas eu queria soltar uma teoria aqui, que eu sempre tenho essas... Tento padronizar as coisas, ó. O Legion, o pré-patch de Legion foi uma bosta também. Foi muito chato. Mas a expansão foi maravilhosa. Isso aí não dá pra negar. O pré-patch do BFA foi muito legal. Mas a expansão foi um lixo. O pré-patch Shadowlands foi o pior de todos. Então, isso aí, eu espero que a história siga o seu curso.
É, eu torço pra isso também. Mas eu não posso falar que o pré-patch de Legion foi chato, não. Porque eu acho que eu upei naquela época uns 40 chars.
É, e deletava todos, porque
eu deletava, tanto que eu comecei BFA, eu só tinha o Druida de novo na conta. Então todos que eu upei, peguei transmog e tal, eu deletei tudo, não sei porquê.
É, o transmog era triste de ruim também, triste de feio, nossa senhora.
E BFA foi tão bom que eu saí de só ter o Druida na conta pra ter 46 chars, né? Então talvez BFA tenha sido um pouquinho chato.
Exatamente o que a gente não quer fazer muito em Shadowlands, que é leveling, a gente fez de sobra em BFA. E ainda aquele leveling louco, que eram 120 fucking levels. Né? Puta merda.
É, verdade, agora tá mais tranquilo.
Agora tá suave demais. Quando lançou o Squish de level, tudo que eu queria fazer, que era pegar principalmente as raças aliadas e os mogs, eu consegui. Eu consegui upar meu char da aliança de boa, consegui upar o meu Zandalari, que tava parado também. Porque, mano, 120 levels era demais, cara. Tinha como, velho. Era sacal demais.
Dá muita preguiça. Você olha aquele número gigante e sempre assim, putz. Até pra jogador novo isso é ruim, né, velho? Você olha pro MMO, você fala assim, ó, pô, vamos jogar, né? Vou começar. Aí você olha 120 levels. Você fala assim, meu Deus, deve ser muito difícil pra chegar no level máximo, não sei.
É, 120 levels e tipo, depois dos 60 não acontece nada, você só ganha level.
E o pior ainda é que você upava e tinha que passar pelo Lich King no início, né? E aí, fazer dungeon do Lich King, fazer dungeon do Vanilla.
Nossa, de Outland, mano. Dungeon de Outland.
Do nível 1 ao 60, a gente tinha que fazer dungeon do Vanilla, cara. Isso era.
Nossa, Gnome Guerra, 17 vezes seguidas.
Sim.
É, o pré-patch não foi tão ruim assim, né? Vamos lá, convenhamos.
Mas falando de coisa boa, foi uma experiência de leveling muito boa que a gente teve, né, mano, agora em Shadowlands. Foi muito divertido. E a gente até comentou sobre jogar com amigos no nosso podcast de guilda que a gente teve com o pessoal da Cachaceiros. E foi a primeira vez que eu, pelo menos, upei com amigos. Eu sempre tinha upado sozinho, né, porque eu era solitário no jogo. Mas o que vocês acharam aí da experiência de upar com 5 cornos juntos?
Olha, não vou mentir que foi rápido. Isso foi bastante rápido. Eu não lembro de ter upado tão rápido assim desde o... acho que do Pandaria ou do Kata, porque eram 5 levels só, então era tipo... fazer diferença nenhuma. Isso solo, né? Mas com amigos, realmente, cara, não tem jeito. O MMO, se você joga o WoW sozinho ainda, cara, a experiência que você tem com amigos ou com... sei lá, chama um estranho aí, monta um APT, é um jogo completamente diferente, cara. Parece que as quests foram feitas para serem feitas com várias pessoas, porque a fluidez que o jogo tem é muito maior, a história tem uma fluidez maior. Você não passa 50 horas matando aranha, 50 horas pegando perna de sapo.
Eu lembro que teve uma quest que a gente fez em Maldraxxus ali, que tinha que libertar 4 prisioneiros. Eu cheguei e já tinha os 4 libertos. Falei, ó, que maravilha.
É, cada um foi um.
Vários momentos a gente se dividia, cada um em um objetivo na zona, e aí fazia os 5 ao mesmo tempo e pronto. Rapidinho a gente já tava pra próxima quest. Isso foi muito legal, né?
E o massa é que nada disso era coordenado, né? Não era tipo o Moro, ó, esquadrão alfa vai naquele, esquadrão fulano vai nesse. Não,
é... é a nossa sinergia, né?
Sinergia é foda. É
sinergia,
até pros nossos ouvintes entenderem, o Moro, ele baixou um addon que chama Azeroth Autopilot. E ele é um addon de leveling que ele é tipo assim... faz isso, skipa essa cinematic, pula isso, entrega isso, rapidão. Então ele foi tipo o líder, assim, a gente ia seguindo ele. E o quadradão do
Quer
faixa
dizer, não, não, três pessoas seguiam e o faixa ele via, que nem a mariposa, vou explicar agora. A gente tava correndo pro objetivo, ele via uma luzinha no lado. Aí o faixa, olha uma luzinha. E aí ele saía andando pro lado. Nossa, uma luzinha, que legal. E aí de repente a gente, cadê o faixa? Aí eu olhava no mapa, ele tava, sei lá, 3 mapas antes da gente.
É aqui que começa a chamar o faixa de quadrado?
É aqui. Bem, pra mim o pai em grupo foi melhor ainda, porque eu sou um priest, e se tem uma coisa chata é o passolo de priest. Então,
nossa, realmente
bem
é um
legal.
Eu acho que qualquer classe caster é uma merda de upar, velho.
Ah, mas priest realmente é...
é ruim de upar de priest, que quando você tá de role, você não tem muito dano e morre fácil, e quando você tá com as outras specs, parece que você tá de role também.
Cara, se o Hydro sobreviveu a upar do 110 ao 120 em BFA solo, ele nunca mais vai largar esse jogo.
Não, é verdade, guerreiro, mano. Foi. Guerreiro. Porque o leveling de BFA era triste.
O pessoal upava de disco no BFA de tão ruim que tava Shadow.
Mas uma coisa legal que foi do nosso grupo foi porque a gente tinha uma PT de dungeon, né? Você precisava de um tanque, o faixa de tanque, tinha o roscão de healer e a gente batia, né? A gente fazia o papel principal e que realmente importa no grupo, que é bater. O resto a gente só, né?
Mas a gente não chegou a fazer dungeon, chegou? Agora eu não lembro, mas faz 2 semanas já.
Não, a gente não fez, não.
Nem fez dungeon. Não, mas eu digo, tipo, até pro leveling era bom, porque se precisasse agrar um packzão, era o faixa ali, puxando, e o rosto cachando que curava, né?
eu lembro até de eu falando assim, ô, oh, amor, vamos fazer uma DG assim pra continuar a historinha. Não, 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 ó, a gente vai perder 17 milissegundos nessa quest aqui, e se a gente não pegar o cut-edge antes de leveling antes do smooth, não vai nada disso valer a pena, eu vou deletar o jogo.
E por ironia do destino, o Moro foi quem atrasou a gente no leveling, porque ele chutou a tomada do PC.
Mano, eu meti um pezão na tomada do PC, mas a gente ganhou, ganhamos o Guild First, World First, os caras fizeram 3 horas.
Eu estou ouvindo um muro quadrado, é isso mesmo, produção?
O não, melhor... muro de pernas largas, vamos chamar assim.
O melhor é que a gente, o Moro caiu bem no mapa de Ardena, que é o mapa que tinha mais sidequest pra gente fazer, e a gente lá, tipo, os 4, não, vamos correr porque o Moro tá botando pilha, aí ele cai, e a gente começa a dar risada, né, porque não tem o que fazer, o cara que tava dando as instruções pra gente caiu, vamos continuar sem ele.
Mas aí, vamos falar um pouquinho mais específico, né? A gente falou da experiência, vamos falar um pouquinho mais dos mapas e de como foi o leveling pra gente, pra vocês também, né? É, a gente já comentou no último programa qual que é a nossa zona preferida. Eu fui reouvir, eu percebi que eu não respondi, né? O Belkin me perguntou qual que era a minha zona preferida, eu respondi todas, basicamente. Eu saí falando de todas. É, então, pra deixar claro aqui, eu acho que minha zona preferida é Ardena, é Ardenweald. Porque antes de ser Hunter, que já é natureza, né, Hunter? Mas antes de ser Hunter eu era druida. Então eu tenho muito isso no coração, eu tenho esse coração druídico. Mas eu queria saber de vocês, Faixa, Rusca, Hydrus, como é que tá? Hydrus é o Glauber, tá, gente? É o nick dele no jogo. Como é que tá... Qual foi a zona favorita de vocês? O que, que vocês acharam de cada uma das zonas? Sei lá, vamos dar um geral aí.
A minha zona favorita, porque como o Moro fala que ele tem esse lado druídico dele, a temática de morte realmente é a minha temática favorita. Tipo, eu sou DK, meu personagem é um Dead, e pra mim Maldraxxus me lembra muito... Assim, é como se eu tivesse dentro do Lich King sendo mais Lich King. Eu não sei se dá pra entender bem.
Porque... Você gosta de Eastern Plaguelands, é isso?
Isso, exatamente. Eastern Plaguelands era uma das minhas zonas favoritas. Essas construções grandes, os Ziggurats, as necrópolis. Eu sempre gostei muito disso. Então, tipo, eu queria ser Necrolord. Eu upei Necrolord no beta. E pra mim é a zona mais legal, mas infelizmente pra raidar eu preciso de Ventir.
E a skill do Necrolord do DK é muito doida, né, mano? Mó da hora.
E é exatamente isso que eu ia falar agora, porque a skill do DK de Necrolord é literalmente arrancar os pedaços dos inimigos. E tipo, mano, isso é muito legal, mas infelizmente não funciona. É fraquinho,
É engraçado que o Faixa, ele fala que curte essa temática morte... Praga, assim, só que ele na vida real é um ursão, né, mano?
Eu devia ser druida.
Parece um ursinho carinhoso segurando uma faca.
É, tipo isso.
Inclusive, nesse rolê do ursinho aí, se você vê um ursinho carinhoso andando em São Paulo, é o Faixa. Você pode chegar nele e cumprimentar que vai ser ele, certeza.
Eu lembro que a minha primeira reação quando eu vi o Belkin no metrô foi dar um abraço nele.
A minha reação foi ver que você era muito baixo e fofinho. Falei, ah,
caralho.
O Belkin quase me pegou no colo nesse dia. Foi mágico.
E pra você, Hydrus, qual que é a sua zona favorita de Shadowlands?
Pra mim também é Maldraxxus e ainda por cima eu sou Necrolord, eu tô aqui todo dia, toda hora.
O único da guild é Necrolord.
É meio vazio aqui, não tem ninguém, mas é da hora.
Não, tem o pessoal formando mount aí.
É a exceção, o Hydrus é a exceção.
Eu tava conversando no Facebook do Aslalon outro dia e tinha um cara lá postando que por que que Warrior não podia ser Necrolord, né? E aí a gente tava conversando sobre a ironia de que os guerreiros de Shadowlands, a skill de guerreiro dessa Covenant é a pior de todas, que você até perde DPS se você usar. É impressionante a ironia do destino com essa porra, tá ligado?
Cara, mas é tão ruim assim, eu nem sei qual
é. Mano, é muito ruim, velho. É muito ruim.
Ah, agora. Eu sei da minha classe e o resto, abraço.
Eu também.
Adeus.
Eu só sei os simuladores. O que faz, não sei. Eu vejo só simulações nos Hidebots da vida. E eu sei que ela é pior do que não ter cover. Tipo, pelo menos era quando eu olhei a última vez.
A minha área que eu mais gostei no leveling foi Bastion e depois Ardena. Só que... A temática de Revendreth é muito, muito bonita. Meu Deus.
É
maravilhoso ficar naquele mapa. As dungeons é perfeita. Muito bem feito. Você entra nos castelos, você vê os mural lá, feito daqueles vidros, que eu não sei o nome, como é que é. Com várias imagens.
Os vitrais.
Isso. Parece coisa do Diablo, mano. É muito bonito, muito legal.
É verdade.
Cara, as coisas do Diablo é legal.
Não, do Diablo.
Ah, do Diablo. Ah, tá.
Depende, calma. Se for do Diablo do celular, aí eu acho que é mais ofensivo que o Diablo.
Não, esquece isso aí, mano. Esquece essa porra aí.
Isso aí foi um delírio coletivo, mano. Esquece, isso não existiu, não.
Esquece aí.
Eu não consigo falar que Revendreth é uma zona boa de ficar lá, porque, cara... Tem tanta rampa e sobe e volta e dá a volta. E do nada tem uma parede gigante da fortaleza do castelo.
É, um monte de elevador, esse bagulho.
Eu acho bonito, mas vai ser legal quando a gente estiver voando. Até lá a pior zona de longe pra mim.
Isso aí me lembra. Isso aí me lembra High Mountain. Nossa, que pesadelo era aquilo, velho.
Puta, High Mountain era um pesadelo mesmo, mano. Eu odiava aquele mapa pra upar.
Pô, eu gostava, eu era Tauren na época, mano.
Ah, mas não pela temática, mas porque você. Sei lá, a elevação de terreno ali é o Monte Everest e a Holanda, tá ligado?
Saudades, Bravio Ouro, que inclusive tá em Shadowlands, foi encontrado.
É verdade, ele tá em Shadowlands, eu vi.
Mano, eu acho bem suave esses mapas com alta elevação, assim, velho.
É, porque você é druida, mano.
Afinal, eu sou... É, mas,
você dá um pulo ali no final. O meu pulo pra quando a gente tava fazendo level em Riven Draft era se jogar, morrer e dar em Reincarnation, velho. Da Wanky.
Mano, o que vocês estão falando? Né? Eu sou DK. Eu acho que quando meu personagem morreu, ele deixou as duas pernas no túmulo. O Arthas esqueceu de dar revive nas pernas, velho.
É, era engraçado porque isso era uma coisa que dificultava também no leveling. Porque, beleza, Priest também não tem muita mobilidade, mas ele tem o escudo que dá move speed. O Moro é Hunter, dá um disengage, pega move speed. Eu sou Xamã, tem o Lobinho. O Rosca tem o Cervo. E o Faixa tava lá. Lá atrás. Bem lá atrás. E aí ele já é quadrado pra chegar, né?
É, a Blizzard tentou botar uma skill muito bosta chamada andar, aquele andar da morte lá, mas é um boost de move speed a cada 60 segundos, então é a mesma
coisa. Mas
bosta.
Às vezes eu voltava pra puxar o Faixa.
Ah, é verdade, uma coisa que acontecia muito era o Hits me puxar. Ou então ele me dava levitate. Inclusive Revendret, né, ele me deu levitate.
Gente, eu preciso parar aqui pra aproveitar que a gente tá falando de Revendreth, das alturas e tal. E quem não foi na H ainda e encheu a bag com o planador goblínico, façam isso. Pelo amor de Deus, que a vida de vocês em Shadowlands vai ficar outra história, vai ficar outra parada.
O Moro salvou a gente no começo do leveling, que ele deu um pack de 20 planadores e, nossa, velho, aquilo ali é outra vida, velho.
Mano,
outra
tem
vida.
Um... Eu sou Ardenwild ali, né? Eu tenho que ir pro teatrinho todo dia pra matar os boss lá pra pegar a mount, né? Tem um spot ali no círculo do meio que eu pulo, uso o planador, eu caio dentro do palco lá. Mano, é a coisa mais delícia que tem. 3 segundinhos, 5 segundinhos já tô lá no negócio, não preciso ficar perdendo tempo andando. Tá mais do que recomendado.
Não só a facilidade, né? Mas era muito engraçado o Roscão apostando corrida com a gente usando o planador. Tava os quatro andando assim na montaria, de repente passa um cervo planando assim. E falou, galera, vem embora.
E o planador é bom também pra usar no mall quando você usa aquele brinquedo que te joga pra cima lá. Eu uso bastante.
Tem um brinquedo que joga pra cima?
Sim, eu consegui dropar ele de um boss lá. Ele te joga pra cima e você dá o planador.
Ah, é aquele que dropa daquele bossão que tem 1 M de vida?
Sim.
É logo no começo.
Ah, é um bicho de fogo, né? Eu acho. Ah, eu peguei isso aí, mano.
Não. Eu acho que é um bicho de fogo. Ajuda pra caramba lá.
É, ele te arremessa pra cima e você dá o planador. Ele dá um
bustinho. Qual que é o CD dessa porra?
Deixa eu ver. 20 minutos.
Porra, aí, de fogo.
É, foda.
Anteontem eu tava matando esse bicho na mall, aí, tipo, eu tô indo na mall de tanque, porque aí, tipo, é bem mais fácil de sobreviver, né? Porque morrer lá é prejuízo.
É rajada.
Aí eu vou de tanque. Aí, tipo, mano, eu tava passando, aí tinha esse bossão gigante lá. Eu tava com o olho do Jayden no level 4 já. Tipo, o maluco já tava putaço atrás de mim. Aí eu passei do lado desse bicho. Aí eu vi um Priest, que tava de role, agrando o bichão sozinho, né? Aí eu fiquei olhando assim, e o Priest batendo no bichão de 1 M de vida. E a vida do cara descendo assim, bem. Eu falei, ah não, bicho, eu vou ajudar esse cara. Meu senso de justiça ali. Aí eu puxei o agro do bicho. Aí começou eu e ele a bater. Aí nós ficamos lá, ó, 3 dias batendo no bicho. 3 dias. Aí quando o bicho tava mais ou menos com 15% de vida, aí chega todo mundo, né? Porque olha lá, o bichão tá com 15% de vida, eles vão matar, vamos lá pegar só o drop, né? Aí chegou um druida desgraçado e agrou o bicho, que eu já tava uns 20 minutos batendo. E o bicho resetou, cara, meu Deus, mano, puta que pariu, mas eu fiquei muito puto. Eu xinguei tanto esse maluco. Se você estiver ouvindo, amigo, me perdoe, mas foi foda, velho.
Aproveitando que a gente tá falando do mall, e que ninguém falou que o mall é a zona favorita, porque eu acho que não é de ninguém mesmo, puta lugar chato, caralho.
Cara, aquela merda é um inferno, mano. Era pra estar o de Macedo, os caras tudo lá, velho.
Já fizeram certinho.
É exatamente isso, é o inferno mesmo.
O que vocês acharam daquelas coisas de introdução que a gente fez no mall ali, que tem aquela micro história, que tem aquela quest chata, que não faz o menor sentido que a gente pegar uma arma pro Thrall, velho. Mano, pega qualquer coisa aí no chão, mano, pega uma pedra, te fuder, fica pegando arma pro Thrall, dá licença, velho.
Não, pra começo de história, porque ele achou que era uma boa ideia jogar um machado na Elia? Por quê?
Ele não é xamã, taca uns raios no povo aí, mata, já era. Não precisa de um machado, não.
É, o Thrall tá triste com os elementos, velho.
Mano, ele do nada ele fala assim, acho que eu vou tacar um machado no peito dessa mina, vai dar certo, velho, com certeza. E aí, tipo, não, ela não sente, né, porque ela é gigantesca, o machadinho é minúsculo, e ali a gente tem que ir atrás de uma arma pra ele.
É, ela sentiu uma picada e jogou a gente dentro do rio de alma lá.
Mas assim, pra quem não tava acompanhando nada de lore, foi um plotzinho legal ali aparecer a Ellie, mesmo que a gente já sabia que em algum momento ela ia aparecer. Pelo menos a gente sabe que ela aparece mesmo. Tá, sei lá, escondida. É, Sylvanas agora.
A gente descobriu que os Kyrianos em caveira, né, que eles têm uma máscara de caveira e tal, eles são dela. E não é o mesmo grupo que tá em Bastion, que na verdade tem três tipos de Kyriano, né. Os azulzinhos são os Kyrianos normais, os roxinhos são os que estão revoltados com a vida, que seguem o Uther e a Devos. Agora já vou falar de lore, foda-se vocês. E tem os Mallsworn, né, que são as caveiras, que na verdade também os roxinhos da Devos também seguem eles, mas o Uther não tá sabendo. E aí a gente descobre pra que ela tá no Mall, né, que é pra justificar ela ter Valkyr em Legion. Ela precisava estar em algum lugar no Mall, senão não ia fazer sentido nenhum. E é isso, é pra isso que tem a Elia na expansão até agora. Não tem mais nenhum uso do que isso.
Fora o acordo que ela tem com a Sylvanas.
Eu só espero que ela não volte como boss de raid, porque as lutas dela já era chata em Legion.
Ah, eu acho que volta, agora. Viu? Eu acho que volta.
É, não. Pois é, triste.
Ah, não, cara, se voltar que não seja como Mall of Souls ou aquela raid, não, porque era muito chato, velho. Eu acho que eu fiz aquela raid uma vez só pra ganhar o Transmog, velho, porque puta merda.
É, o Transmog de Odin, né? Pode crer.
Só o Transmog do Odin, tinha que fazer aquilo ali no herói, que eu pluguei aquilo ali. Aquilo ali foi um verdadeiro teste de paciência.
Se não usarmos equipamento de proteção, sai tudo mais barato.
Já que a gente tá falando de lore, vamos falar um pouquinho da lore das zonas, então? Vamos entrar um pouquinho em cada uma na ordem, né? A gente começa a expansão no Mó, e a gente faz a introdução, e depois a gente é levado pra Bastion, onde a gente descobre que deu ruim com os espíritos, com as almas e em Shadowlands, e descobre que, na verdade, o sistema de Bastion, assim como a gente tinha visto lá na cinemática de Afterlives, não tá funcionando tão bem quanto esperado, né? Tá dando uns problemas ali dentro da sociedade de anjinhos. O que vocês acharam desse plot aí?
Eu comentei no último episódio, só um adendo, que Bastion era Cientologia, né? E o leveling, ele comprova muito isso. Puta, o leveling de Bastion, ele é tipo, bem-vindo aos guerreiros celestiais, monta um robô. Tipo isso, o level inteiro de Bastion.
Será que, tipo, o Bastion é os Mormon do futuro, velho?
Em relação ao leveling de Bastion, eu gostei. É uma das zonas que eu mais gosto, assim, mas é bem contos gregos, assim, parece. É sempre aquela ideia de, tipo, guerreiros sagrados, do panteão aqui, do nosso mini panteão aqui, né, dos arcanjos. Eu achei um leveling bem da hora. E eu tenho raiva da Arconte, porque ela, não sei, mas ela parece ser pau no cu.
Mano, então, eu até gostei de Bastion, mas eu não gosto muito de uma temática que é tipo uma religião cega. Esse aqui é o caminho, faça isso aqui e não questione e foda-se.
This is the way.
É, tipo isso aí. É. Eu não sou muito fã de lore que é, assim, muito... esse aqui é o caminho e tal, tal. Aí sempre tem aquele que se questiona, sempre tem um rebelde. Que é a Devos, né? Que não é à toa que ela é a paragã da dúvida, né? Porque ela questiona.
Ela vira a paragã da dúvida, né? Primeiro ela é a paragã da lealdade.
É, mas depois ela vira a dúvida, né? Porque ela começa a questionar o caminho da Arconte e tal. Blá, 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 que o caminho tá quebrado, enfim.
A Devos é aquele tipo de vilão que quando faz o discurso, você para e pensa. Puta, ela tem um pouquinho de razão.
Ela é tipo o cara que roubou o Pantera Negra lá, pô. Do filme do Pantera Negra.
Total, total.
Você é obrigado a concordar com o vilão.
Faz tanto sentido os argumentos dela que até convenceu o Uther, né? Que é o paladino leal, mor lá, o leal e bom total, e ele tá no time dela, né? Ele tá sendo enganado por ela não contou os detalhes, né? Como a gente descobre na questline, que ela fez o acordo com a Elia, só que o Uther não tá sabendo disso, e enquanto ele não tá sabendo disso, ele tá lá, né? O sistema é errado, vamos quebrar tudo, vamos liberar as memórias de todo mundo.
Eu queria só fazer um adendo que eu não sei disso, porque o Moro não me deixou ler a lore.
É só upar outro char, cara. Já upei três, pô. É só upar outro com calma.
Ele não deixou nem a gente ver as cutscenes só pra...
Mas vocês têm título de Guild First. É isso que vocês têm que focar no positivo, galera.
Nem preciso do Cutting Edge.
E aí a gente fazendo a questline de Bastion, né? Tem a primeira revelação, né? Quando a gente pega o Renome 6, que foi essa semana. Tem a questline e a gente descobre que o Uther não tá sabendo de nada. E aí, no decorrer das semanas, vai liberando mais quests e a gente vai provavelmente eu acredito que o Uther vai assumir um papel aí de liderança dentro do dos Kyrianos, até porque a Devos a gente já caceta na primeira dungeon ali e já era, né?
Eu fiquei meio chateado por ela ter sido um boss tão fácil.
Eu ia dizer isso, eu achei ela tão foda e ela caiu tão bostamente.
É, mas eu acho que ela ainda pode voltar.
Não, eu acho que já era, né? Porque eles já confirmaram em entrevistas que quem morre em Shadowlands morreu mesmo, né? Já era. Não, o espírito vira ânima.
Sim, é tipo, faz parte da essência do mundo agora.
É tipo no Dragon Ball, se você morrer morto, você morreu de vez.
É nesse nível mesmo. Então eu acredito que ela já era, mas a gente ainda tem muita coisa pra resolver, né? O Uther nem sabe ainda que ela morreu na questline ainda, então a gente ainda vai ter que contar isso pra ele.
Mas e você, Hidros, e você, o que vocês acharam ainda de Bastion? Vocês curtiram falar?
Eu queria me dizer que eu me senti um jovem revoltado que também joguei The Machine fazendo um questline lá.
Ah, você contra é, o né, sistema.
Você... Não, mas aí ninguém precisa saber que eu não sou jovem mais. Achei bem legal.
Eu achei o mapa muito bonito e gostei do pouco que eu consegui ver da Lore antes do Moro apressar a gente.
Gente, é só upar um outro char. A Lore não morreu, tá lá, é só fazer.
Mas é divertido quando faz com os amiguinhos.
A gente pode upar outro dia se vocês quiserem, cara. Eu tô upando lá porque eu tô fazendo emissário novo com cada char e cada dia eu tô ganhando, sei lá, acho que 12k por dia. Tá uma maravilha.
Mas é porque o novo sistema de leveling lá que você faz sem fazer a história é bem mais rápido e recompensador do que fazer a história tudo de novo. Eu acho que eu só vou fazer a história de novo só lá pro final. Talvez.
Pior que não é não, viu, Faixa? Tá bem mais rápido fazer a quest normais do que fazer o sistema alternativo.
É mesmo?
Uhum. Eu upei os dois, então eu posso te dizer que sim.
Eu tô upando com a Rafa, mas a gente só chegou embaixo. A gente não chegou a...
Meu alt eu fui no sistema alternativo.
Por exemplo, a gente pegou em 9 horas com as pausas e tal. Upando mesmo, a gente deve ter pegado em 8 horas, mais ou menos, o leveling. O meu alt que eu fiz, o paladino tanque que eu fiz fazendo bônus e side quests, né, no Threads of Fate, demorou quase 11 horas pra upar.
Nossa,
caraca. Então, 11 horas tava sendo o tempo mais ou menos que eu tava fazendo do 0 ao 50.
É, eu precisava testar isso com uma party full também fazendo side, né, pra ver se acelera um pouquinho, porque você chega num objetivo bônus, você tem que pegar 100% matando o mob, e aí com o char sozinho demora, né, mas...
É, mas com certeza, porque a gente deixou de fazer muita side quest, velho. Eu acho que o único mapa assim, que a gente limpou bastante side quest foi a Ardena. Mas tipo, sim. Bastion, principalmente aquelas quests que é você matar um bicho, um mob, só as de procurado, que dão bastante XP.
Ah, a gente ignorou tudo.
É, a gente ignorou tudo dali. Se a gente fizer aquilo tudo, acho que a gente pega level máximo assim em Ardena, se duvidar. E aí não precisa fazer aquela quest que o Roscão amou de fazer os emotes lá.
Seguindo a lore, a gente sai de Bastion, porque deu ruim, a gente avisa... O Bolvar, por algum motivo a gente conta, tem que contar tudo pro Bolvar, então a gente conta pro Bolvar que tá dando ruim.
É, porque ele é o Magni dessa expansão, né, pô? Ele tem que saber de alguma coisa.
E aí a gente vai pra Maldraxxus, que a gente percebe que tem uma casa que traiu Maldraxxus e tá invadindo o Bastion, porque também fez um pacto com o Jailor. E a gente vai pra lá pra tentar entender o que aconteceu. E aí a gente conhece, né, a Draca, a gente reencontra a Draca. É, a Draca nossa, não a Draca de Draenor, a Draca original, que na verdade tem partes da Draca de Draenor dentro do espírito dela. Enfim, alguma coisa assim. E, e descobre que o Primus, que é o líder de Maldraxxus, também tá desaparecido. Ninguém sabe que ele é o Rune Carver, que crafta os lendários. É, mas aí a gente faz a questline e tenta resolver essa confusão lá em Maldraxxus. O que vocês acharam dessa zona?
O legal de Maldraxxus é que foi o primeiro lugar que a gente pegou um bug enorme numa quest. Que foi aquela quest da Lady Vashis lá. Que a gente teve que ficar resetando porque a gente entrava em party pra fazer a quest, só que não conseguia completar a quest porque tava em party.
Ah, verdade. Nossa, não conseguia entregar. E quando eu entregava, a Lady Vashis bugava. Aí tinha que mudar de phase. Nossa senhora. Mas tá no beta, Belkin. Até o final do ano aí sai, pô.
O melhor é que toda vez que bugava, a reação do Hidros era muito boa, porque ele queria, tipo, morrer ali. Tipo, que a gente ia, fazia, matava o boss, aí ele, tipo, não consegui terminar a quest. Mó triste, assim.
Não, esse foi o rosto que eu fui o primeiro a terminar.
É, esse aí fui eu. Eu fui o último a terminar.
Foi você?
Foi.
É, esse daí foi triste. Mas acho que foi a única que bugou nesse mapa.
Sim, eu adorei Maldraxxus, principalmente a parte que a gente saiu dela.
Não, pior que eu, tirando os bugs, eu achei a zona bem legal, sabe? As quests bem divertidas de fazer. Tem bastante mob quando tem que pegar porcentagem. Eu acho uma zona legal até.
Até houve uma quest também que foi muito boa ali logo no começo, que é quando a gente tem que fazer a aprovação na pedra. E a gente vai pelo mar de lava, mar de qualquer coisa lá, e a gente começa a tomar dano. E aí, na hora de voltar, a gente começou a morrer mais ainda. Porque eu fui pulando ali sem tomar dano. Eu, gente, vocês estão tomando? Tô aqui sem tomar dano. Comecei a voltar, eu, rosca, rosca, me cura, rosca, rosca.
Eu sou um bom DK, liguei o Anti-Magic Shell, fui tancando a lava até o final.
Nessa quest aí, a gente descobre que o cara que a Blizzard tá fazendo o maior hype, né, que é o maluco com dois chifrão lá de Maldrax, botou o cara na loading screen, fez cinemática com ele aparecendo e sendo foco, e aí ele morre.
F.
E é isso, pronto, como? Acabou. Acabou o cara. Não, todo
o melhor
mundo
é que quando ele morre na questline, os cinco ficou se olhando, tipo, pô, esse aqui não era o cara principal dessa zona? Com ele morto no chão, e já acho que era ele mesmo.
É. Mas morreu, a gente já sabe, morrer, né? A Draca provavelmente vai assumir algum papel, a Lady Vash vai ter que ter alguma relevância, porque o Kael tá também ali, e o Illidan provavelmente daqui a pouco volta. Então, provavelmente vai ficar entre essas duas a liderança de Maldraxxus em breve, isso até a gente resgatar o Primus, que com certeza é o cara que tá preso lá no Torghast.
Mano, imagina se no meio da expansão o Sargeras mata o Illidan e ele aparece: ô, galera, cheguei, Shadowlands, e aí, como é que tá aqui, tudo bom?
Mano, esquece isso aí, velho, deixa pra lá. Deixa a Illidan e Sargeras pra lá, velho. Não, vamos pra bola pra frente, já foi muito isso aí, velho.
Não dá ideia pra Blizzard, não.
Blizzard vai começar a reciclar muita coisa, velho. Daqui a pouco, nossa.
É, eu já falei a minha ideia da próxima expansão, né? O Illidan montado no Deathwing, com a coroa do Lich King, com a espada do Sargeras na mão.
Cara.
Eu ainda acho que é melhor que a ideia do Moro aí.
Ô Glauber, você como o único Necrolord do mundo, você pode contar pra gente que quest que tá rolando na história da Covenant? Porque ninguém mais tá fazendo no planeta Terra, então se você puder informar a galera.
Cara, deixa eu tentar lembrar. Sinceramente, eu não lembro.
Você já tá montando a abominação?
Já, eu fiz.
Ah, mas pelo menos você foi uma das primeiras Covenant a pegar a montaria, né?
É, eu peguei essa semana, hein. Montaria. Aí eu fiz uma abominação que dá pra eu montar nela também, muito legal. E uma abominação que vende 4 mounts pra mim.
Ah, isso é nice. Mas de história mesmo, foda-se.
É, de história mesmo eu sou meio que foda-se nesse jogo já, então.
Ah, então.
Eu só faço
quem quiser
quests,
saber,
sabe?
Upa um Necrolord aí pra descobrir, porque eu também não
peguei. Upa um Shadow Priest, porque é o único que dá.
É, não, pra ser Necrolord tem várias classes que são bons. Tem Shadow Priest. Acabou.
Isso aí. Eu vejo uns Monk dando rolê por lá também, pô.
O DK um role até que vai de coisa, mas...
Sim, até que vai, só que o problema é que aí você vai ter que ser um role, você não pode trocar nunca na sua vida.
Exatamente, por isso que eu não peguei Necrolord, porque eu vou tankar, então... Pra pegar o Cutting Edge aí do Core do Moro, cara.
Eita!
Depois de Maldraxxus, a gente vai... A gente volta, né, pra Uribus, conta pro Bolvar tudo que a gente tem que contar. E a gente é enviado pra... Ardenwild, pra Ardena, pra entender por que que os espíritos, né, estão sendo enviados pro Mol, e também pra alertar a melhor amiga do Primus, que é a Rainha do Inverno, a Winter Queen, porque ela não tava sabendo que o Primus tava desaparecido, aparentemente, mesmo o cara já tá desaparecido há, tipo, milênios e milênios, mas enfim, acho que em Shadowlands também não tem zap, né?
Quer dizer que no fundo, a gente é só o garoto mensagem do Bovar. Por que a gente não chega lá, ô, meu irmão? Pega o portal aí, vai lá, eu já abri essa porra aí.
Isso aí é desde, sei lá, desde Burning Crusade, tá ligado?
Não, mas o Bovar, ele explica por que ele não faz, né? Quando a gente começa a expansão de Shadowlands, ele fala, não, eu não vou atravessar o véu porque eu tenho medo do Jailor, né? Ele não fala do Jailor, mas eu tenho medo da presença que eu tô sentindo. A gente, ah, não, beleza, então eu vou. Aí a gente atravessa e ele aparece logo depois. Ele fala, atravessei, zoei vocês, galera.
Não vou, tô com bolso de cocô.
É, foi mais ou menos isso. E aí, Ardena, a gente tem Fadinha, tem Druida, tem Aizera, tem Tirande, Pistolona.
Tem quest bugada.
Tem quest bugada que tem que ficar dançando com o NPC.
Aliás... O Rosca, ele pode comentar muito bem sobre essa quest, né? Que talvez quem não tenha feito ainda. É side, né, essa quest? Acho que é side.
É side.
É side, mas ela é necessária pra pegar uma das mounts. Então você vai ter que fazer, hein, galera.
A gente tem quase perdeu o Cutting Edge de leveling por causa dessa quest, porque tinha gente querendo terminar ela por questão de honra. De tanto que a gente ficou preso nessa porra aí.
Não, eu não tinha honra pra terminar isso daí, mas eu falei assim, ó, eu desisto. Aí o Amuro, não, faz aí. Aí ele ficou do meu lado, segurando minha mão lá assim, me ensinando. Tipo um pai, tá ligado? Ó, agora você faz isso, agora você faz isso.
O melhor é que nós cinco ficamos, nossa, acho que uns 7, 8 minutos nessa quest, velho. Que era só fazer emote pro bicho. Só que era muito lento, velho. E se você errasse, você tinha que contar tudo de novo, maluco. Nossa, o desenvolvedor, a pessoa de roteiro escreve essa quest, ele não é feliz, velho. É um dos caras que a Blizzard não tá pagando.
Por isso que a Azeroth Autopilot é importante, porque ele faz por você. Você não precisa fazer nada.
É, então, mas tinha que ter o addon do addon pra fazer essa quest automática, e eu não tinha o addon do addon, só tinha o addon. Mas uma coisa interessante, Belkin, é que esse modelo de quest, de fazer emote, eu vi muito no Final Fantasy, que eu, enquanto eu estava abstente do WoW, eu joguei um pouco do Final Fantasy, porque eu sentia falta de um MMOzinho, né? Aí,
pô, mano, então joga Final Fantasy, velho.
Não, só pra dizer...
Você
só
gosta
disso aí? Não, pô, só dizendo um adendo que tem esse tipo de quest no Final Fantasy muito, que é de fazer emote, curvar, pedir desculpa, dar adeus... E eu acho que realmente não tem por que botar essas quests no WoW, que essa seja a única, por favor, porque isso é muito chato, velho.
É, tem uma quest nesse naipe aí lá em Exile's Reach, na nova zona de leveling, que quando você chega lá transformado em ogro, você tem que dar um barra cenar pro carinha. Não é tão chato quanto essa. Você erra, você tem penalidade, você só faz o barra cenar mesmo.
Ah, não, ela tá se multiplicando.
Voltando a falar de quest bugada... A quest de destravar as trap lá, que ninguém entendeu o que tem que fazer naquela quest também. E a gente só skipou. Como toda pessoa fez, né? Porque não é possível que a pessoa teve a loucura de procurar no YouTube como é que faz aquela quest pra ver como é que é.
Porque cara, eu tentei, não, no alt que eu tava upando o Paladino, eu tentei fazer essa quest de novo e tava bugado igual. Ou realmente eles não explicam nada o que era pra fazer, né? Porque não foi.
Eu fiz ela ontem no meu xamã e consegui.
O que era pra fazer? Porque quando eu tentei, aconteceu a mesma coisa. Eu ficava tomando stun e etc. E era isso.
São três tipos de armadilha. Cada uma desarma com uma coisa específica. Você tem que achar essas coisas no chão. Aí você vai clicar, ganhar um buff que você pode desarmar aquele tipo de armadilha. E aí você pega os três buffs e desarma as três. Basicamente
é isso. É mais fácil só skipar mesmo e tá bom.
Eu expliquei isso pra vocês, que era assim. Só que a gente não tava achando as coisas.
Você falou assim, tem que pegar um buff. Ponto final, você falou
então,
isso.
Então, tem que pegar um buff clicando nas coisas no chão, só que a gente não achava as coisas no chão.
Mas a gente não ia
não
conseguir,
velho.
Então, e aí quando eu fui fazendo o xamã, tava brilhando as coisas no chão. Tipo, o fio lá que tinha que usar e tal. Aí deu pra fazer.
Ó lá, então consertaram essa pica aí.
É porque tava no beta, né, gente? Daqui a pouco lança certinho.
Não, mas a gente não ia conseguir de qualquer forma, porque tinha tanta gente naquela área naquele dia. Tinha tanto player fazendo quest que a gente nunca ia achar isso aí.
É, e fora que tinha aqueles homem planta lá que spamando direto, que negócio chato da porra.
Pra todo mundo que tá ouvindo aí e quer fazer essa quest, a gente vai deixar no link aí embaixo um hack que o Hydrus baixou pra fazer essa quest, porque é só com hack fazendo.
Falando em planta, eu quero fazer um adendo aqui, que eu e o Rosca, a gente terminou o level em 40k de XP de diferença do pessoal aqui do grupo, só por pegar planta, velho.
Exato.
Isso comprova que herborismo é a melhor profissão do jogo.
Cara, e se não fosse por isso, a gente tinha perdido o nosso Cutting Edge, né?
Viva a planta. Cuidem das plantas, meus amigos.
O nosso Cutting Edge é foda.
Porque, mas também era tipo assim, no leveling. A gente andando, Rosca plantinha! E aí o Rosca lá, tipo, ignora o muro, pega a planta.
É, mas é a forma mais eficiente. Vai um puxando o outro. Enquanto a gente fazia os objetivos, o Belkin e o Rosca ficava catando plantinha. E assim o Belkin foi o primeiro de todos. Por uma incrível diferença de uns 2 ou 3 minutos do segundo colocado, não foi?
Não, eu e o Rosca pegamos junto. Eu peguei, ele pegou. Aí logo depois a gente continuou as quests, vocês três pegaram. E o melhor é que depois que a gente pegou as quests, o Moro começou a parar de dar instrução pra ele pegar o próximo.
Ele se mutou no Discord pra mostrar,
velho. Realmente, velho.
Mano, o cara é muito hardcore, velho. Ele se mutou, ele não queria, cara, porque ele queria ser o terceiro. Não, ninguém vai ser o...
O cara é hardcore pra pegar terceiro da guilda de leveling, mano.
Esse cara é um merda. Esse cara aí que vocês apoiam no podcast, caralho, mano.
Eu só perdi pra galera da plantinha aí. Senão eu tava em primeiro.
Mas... Mas não só isso, da questão da planta, da questão das quests bugadas, foi nesse mapa que o Moro caiu também.
Foi, verdade. Enquanto a gente tava alimentando o Gloob lá, a minhoquinha. Nessa questline a gente teve também, não sei se vocês fizeram, depois na Covenant tem a Tirande, pistolona no Mall, sentando o cacete em todo mundo. Basicamente eu queria ir pro Mall com ela todo dia, porque ela sola todos os mobs possíveis lá. E também tem ressuscitar a Isera, e a Isera agora faz parte do mundo dos mortos e etc. Mas assim, se você gosta de druidismo é bem legal, se você não gosta eu acho que você não teria muito interesse na lore de Nightfae, não.
Tem que ressuscitar uma pessoa pra ela virar morta, então é meio bugado isso aí, né? Tudo bem.
Mas eu gostei da lore de Ardenwylf, foi uma das lore que eu mais curti.
Eu tô gostando pra caramba, eu realmente tô gostando bastante de lá, tô até com saudade do druida, mas... eu fico com dó de upar outro char só pra botar o druida na mesma Covenant e fazer a mesma quest que eu tô fazendo com o Hunter, sabe? Então...
eu sou fanboy dos aspectos dracônicos, apesar de Cataclysm ter sido uma expansão muito bosta, na minha opinião.
Eu queria falar que eu queria que essa quest da Tirande de salvar ela no mal fosse muito opcional, porque eu não taquei fogo naquela árvore e ela me tratou muito mal, tá? Eu não gostei.
Eu nem participei do pré-patch e ela me xinga, mano.
Esse boneco nem era
lá,
criado.
Ela já fala, e esse corno aí que matou os elfos? Eu falei, mas não tava no pré-patch, eu perdi, eu não tenho nem a mount, cara. E ela me xingou.
Meu boneco nem era criado.
Pois eu virei pra ela e falei, queimei mesmo, se quiser eu queimo de novo, cala a boca.
E aí, por fim, a gente volta pra Uribus, conta tudo pro... Conta tudo pro Bolvar.
O Bolvar é o nosso diário, né?
Gente,
é o
X9 de Shadowlands.
E aí a gente é enviado pra Revendreth pra tentar entender o que tá acontecendo lá. A gente faz uma aliança com o Denathrius, até que a gente descobre que, na verdade, o Denathrius é filha da puta e a gente tá fazendo o serviço sujo dele. E aí a gente vira o jogo e se rebelia contra ele e tenta lutar contra ele no final. Perde, obviamente, né? A gente, o brother lá que a gente tá apoiando lá, o Renatal. O Renatão, né, que eu tava chamando de Renatão, apanha
o
dele.
Renata.
E aí a gente tem a raid agora, que vai sair na semana que vem, pra gente tentar entender a conclusão dessa história. E eu vou dizer aqui agora, não vou falar detalhes, mas com umas participações especiais na raid, hein? Anotem aí o que eu tô dizendo.
Eu quero destacar duas quests maravilhosas que a gente fez de Vendref, que eu acho que todo mundo aqui amou, que foi escoltar aquele porra daquele NPC tá pela luz. E foi aquele cenário que a gente faz no final depois.
Puta, aquele cenário é... Eu vi gente elogiando esse cenário, mano. Eu não consegui entender. É um bagulho chato pra caramba.
Nossa, foram as duas quests mais chatas que a gente fez naquele mapa.
Inclusive, mano, foi a primeira vez que eu morri. Foi nessa quest aí. Porque eu agrei tanto bicho, tanto saco cheio que eu tava, que eu morri.
Um detalhe que eu vi depois, só quando eu tava upando o Alt nessa zona, vocês lembram que tem uma quest que a gente pega um espírito e vai empurrando ele com uma corrente e tem uns cachorrão, ursão lá de...
Ah,
de Revendreth, vai mordendo o espírito?
Pra fazer terror a ele, pra ele ficar...
Esse cara que a gente tá puxando ali é aquele boss da dungeon do Monastério Escarlate, que tem os cachorros, o primeiro boss da dungeon... Não sei se vocês lembram.
Sério?
É o espírito daquele maluco. E como ele dava as pessoas pro cachorro comer, a gente tá fazendo os cachorros comer a alma dele, só pra de castigo, sabe? De punição.
Ah, sim,
que da hora.
Eu não sei se vocês viram, mas eu sou muito fanboy desse cara, que é o Platinum WoW. Ele faz os vídeos de lore de WoW, mas de uma forma bem engraçada. E essa semana...
É sensacional esse canal, mano. Assim,
esse canal é muito bom. Platinum WoW, procurem. Inclusive, se você tá meio perdido de como é Shadowlands, ele fez um resumo inteiro da lore do WoW em 20 minutos e ficou maravilhoso. Mas enfim, o vídeo dessa semana dele, ele fala bem sobre a lore de Revendreth e... Uma das coisas que ele falou sobre o castigo, né, porque... O Revendreth é como se fosse o último passo pra você ser uma alma cuzona que vai pra Mol. Então em Revendreth ou você se redime ou você tá totalmente lascado e você vai pra Mol.
Teoricamente ninguém iria pra Mol direto, né? Tem que passar por Revendreth e aí Revendreth te julga e se você for muito ruim, aí você vai pra Mol.
Exatamente, aí se você for o lixo do lixo é que você vai pra Mol. E eles
Tanto
falam...
é que o Garrosh tá lá, né?
Mano? Exatamente. Inclusive o Garrosh é um lixo.
Inclusive o Garrosh vai aparecer na raid.
Sim, é o boss mítico surpresa. Ok, ninguém falou isso, ninguém ouviu isso. Mas enfim. Um dos castigos lá de Revendreth é justamente isso que vocês citaram. Eles fazem a alma sentir o medo que ele causava nas pessoas quando estavam em vida. Então, se esse maluco dava pros cachorros comer as pessoas, então a alma dele vai ser comida pro cachorro. Até ele se redimir, se arrepender de tudo que ele fez, aí ele pode ser salvo, digamos assim.
Ele... E aí ele é enviado, por exemplo, pra Arden Wild, ele é enviado pros outros pra recuperar, né?
Isso, exatamente. É só um pontezinho de loli que ficou muito bom o vídeo do Platino essa semana.
Um pontozinho de loli?
De lore.
Tem participação do Júlio aqui.
Um beijo, Júlio. Meu fã número um.
O que eu gostei da lore de Ravengrass é que... Que nem o Moro falou, que a gente vai descobrindo que, na real, o cara que é nosso aliado é um pau no cu. É porque você é tratado pela, vamos dizer assim, realeza de Rivendreth como um dos deles. E quando você descobre que ele é um pau no cu, eles te tratam como lixo, cara. E eu achei legal isso da lore. Tanto é que tem uma parte que a gente tá lutando com aquela líder dos caçadores, acho que é de Rivendreth. E aí tem uma outra quest bugada que eu lembrei, que é quando a gente atravessa o espelho. Não sei se você lembra dessa quest. Que aí a gente tem que ficar defendendo lá e carregando uma barra. E essa quest bugou igual a de Maldraxxus. O Riddles entrou, quando eu entrei, tava eu e o Moro bugado com o Riddles. A gente saiu e entrou o Rosca. E aí o Rosca bugou, eu e o Moro. E aí ficou isso, a gente teve que fazer o grupo de novo.
Cada um fazer sozinho, né? Cada um fazer sozinho.
Acabou o time.
Mas eu gostei como terminou, tipo, o mapa. Eu gostei, assim, ignorando a instância. A gente faz a mini instância lá, que também bugou, que a gente tentou fazer em grupo e não conseguiu. Cada um teve que fazer sozinho. Eu gostei daquele finalzinho lá que o Sire Demetrius lá explode a ponte e a gente descobre que os tijolos de Shadowlands é feito de ânima também.
Eu gostei muito desse final, quando ele estoura o castelo e aí a ânima vermelha vai pro Maw. E aí até quando você vai pro Maw depois, né, se você olha pro céu, o céu tá vermelho, tá alaranjado, avermelhado, que antes era preto, né? Se você não percebeu isso, pega um alt qualquer que você não fez, entra na zona, olha pro teto. É, olha pro céu, aí desloga e loga um char que você já fez a lore inteira e você vê a diferença, que é muito mais da hora, o Maw, assim. Tem muito mais cara de inferno, sabe? Tipo, com umas partes vermelhas no céu e etc. E, cara, que diferença que faz a lore das zonas no leveling ser conectada, né? Fazer um sentido e não ser um monte de mini historinhas pequenininhas que você vai fazendo.
Sim, muito melhor. Muito melhor, eu prefiro mais assim.
Porque a gente pegava as zonas de Legion e de BFA, que foi essas mini historinhas por mapa, e era legal. Só que era uma coisa que começava e na hora que tava animando já acabava. E você tinha que começar uma outra questline nova, meio desconectada, né? Com exceção ali de Zandalar, Nazmir, que tinha uma pequena conexão.
Pequena conexão.
Mas pouquinha coisa, né? Que era a história da Talangi invadindo e lutando contra os Blood Trolls ali em cima. Mas é muito mais legal quando todas as quests que você tá fazendo fazem sentido porque elas estão conectadas, sabe? Ficou muito mais divertido o passe. Assim.
Eu concordo 100%. Eu acho que o level direcionado, assim, é muito melhor. Principalmente pra quem gosta de lore, né? Como a gente é muito mais direcionado.
Mesmo a gente não tendo visto nada.
É, mesmo a gente não tendo visto nada, porque o Moro não deixou, mas... Foi, é assim, é bem melhor, fica bem
Aliás,
mais sentido.
O final do leveling foi muito engraçado, porque a gente, sei lá, faltava pra mim pro Rosca 1% da barrinha pra pegar level 60, e a gente entrou numa sequência de quest que era só lore. Era tipo 40 segundos parado escutando os NPCs falar. E aí,
e a gente
avançamos.
Abrindo
o Jota
na guilda,
segundos.
Ah, o maluco tá no 59 também, corre, porra, ele tá aqui em Ravendreth, ele vai pegar.
Porque a gente começou o leveling falando, tipo, não, mano, ignora isso aí, Moro, não sei o quê. Só que quando faltava aquele 1%, a gente tava, tipo, bora, porra, bora! Vamos, termina a lore!
Todo mundo vestiu a camisa no final,
velho. É, eu falei, é liderar por exemplo, galera. Eu liderei por exemplo, eu inspirei vocês.
É, tava nos quatro super estressado no final por causa do Moro.
Mas ganhamos, isso... Gente, vocês têm que focar no positivo, pelo amor de Deus.
Não, eu gosto muito, porque ele fala como se a gente tivesse tido o Helm first, tá ligado?
É, ganhamos, não tem prêmio nenhum, tá ligado?
O nosso prêmio foi, tipo, um olhar pra cara do outro. Parabéns, o boneco dentro do jogo.
Parabéns,
do
Japão, parabéns.
Parabéns, tchau, até a raid.
Eu e o Belkin comemorando o level 60 lá, e depois a gente vê, ué, cadê o Muru? Muru? Cadê você? Muru? Onde você tá? Aí eu olhamos no Discord, ele tava mutado longe pra caralho.
Faltava ainda o Moro, o Hidros e o Faixa pra pegar level 60 do grupo. Os três muito perto. Aí a gente, Moro, e agora? O que tem que fazer? Silêncio.
Foi cada um por si.
Deixou o Hidros e o Faixa na mão pra ele pegar. Muito cuzão.
É roleplay, galera, é roleplay. Tava dentro do personagem.
É, roleplay.
Eu, no começo, eu não achei que esse novo modelo de uma storyline completa, assim, seguida, seria melhor ou legal, mas eu me surpreendi muito. Gostei bastante. Bem diferente das últimas duas expansões.
É porque a última vez que a gente teve história, assim, progressiva foi em Draenor, né? E quem lembra da história de Draenor, né, gente?
Quem lembra de Draenor, pelo amor de Deus.
Então, acho que a gente não lembrava como é que era diferente, mas agora que a gente viu e sentiu a diferença, é ver como é muito melhor mesmo.
Assim. Olha, você cuzão, mas o Leverage de Draenor foi legal, a história.
Sim, exato, foi um dos melhores, porque era conectado mesmo. E só que a gente não lembrava disso porque teve todos os traumas de Draenor com uma expansão abandonada, né? Então...
Eu acho que as três primeiras zonas de Draenor foram maravilhosas. Aí quando a história tava chegando no ápice, aí começou a ficar muito merda.
Aí lançaram a câmera de selfie.
O pau de selfie foi uma das melhores coisas de Draenor, é isso.
É uma das únicas, na verdade.
Ô Hidrus, mas você não pode falar que a gente não lembra de Draenor, porque a gente vai lá tentar pegar montaria toda semana.
Verdade.
Mano. Vocês ainda estão fazendo
portal
isso?
Portal do Void Taylor.
Ah, cara, tem o portal agora, é só ir lá e matar um boss, tá ligado? Algum dia dropa, talvez.
Sei lá, eu tô esperando morrer um pouquinho o hype de Shadowlands pra poder voltar a farmar as coisas antigas.
Falando de hype... Agora que a gente já, tipo, terminou leveling, tá só fazendo side, tá só entrando pra fazer diária, o que vocês estão achando aí das diárias?
Cara, eu tô achando montaria. Tá em tudo que é lugar, eu tô achando montaria. Aí eu vou lá e pego montaria, e mais outra, e outra, e outra. E é isso que eu tô fazendo todo dia, porque é tudo opcional, e isso é maravilhoso. Eu nunca fiquei tão feliz jogando WoW, eu acho. De, cara, agora eu quero deslogar, e tudo bem você deslogar pra fazer outra coisa na sua vida. Isso é muito bom.
Sim.
É, acho que eu ia dizer bem esse passo aí, porque eu lembro que as duas últimas expansões que tinham artefato pra grindar te forçavam a fazer muita coisa que você não queria fazer. Ah, tem que limpar o mapa de World Quest pra pegar poder de artefato. Porque, cara, meu Deus, vocês lembram com certeza do começo do BFA que você tinha que upar aquela droga daquele coração pra liberar a trait de Azerita. Meu Deus, que coisa horrível aquilo, cara. Eu espero nunca mais na minha vida passar por aquilo. Porque, tipo, o WoW tá um jogo bem mais... Eu não vou dizer casual, porque... Parece... As pessoas usam essa palavra casual, principalmente o pessoal da Guild, do jeito pejorativo. E não é, né? Tipo, casual é uma coisa mais humana, digamos assim. É como o Moro falou, você pode deslogar e fazer outra coisa da sua vida, mano. Tá super tranquilo. Você não vai ficar tão atrás quanto quem tá hardcoreizando pesado. Você não vai ficar atrás. A melhor coisa que aconteceu nessa expansão foi isso. E eu acho que a Blizzard demorou pra fazer isso, porque eles vacilaram muito com o artefato em Legion, porque eu lembro que você dropava uma pecinha de artefato, tinha 157 bilhões de poder de artefato.
Sim, no final era assim mesmo.
E no BFL eles consertaram isso fazendo o modo inverso, né? Era tipo diminuindo o quanto precisava pra upar, mas insistindo num sistema que, na minha opinião, era muito merda. Porque o começo do Legion, apesar do Legion ter sido uma expansão maravilhosa, o começo pra desbloquear as trades do artefato foi terrível. Seu personagem era completamente fraco sem os poderes de artefato, porque Sim. Ele era balanceado pra ter os artefatos, os poderes de artefato todos desbloqueados, né? E quando você tava nesse caminho de desbloquear tudo, você era muito fraco, mas... Eu acho que o principal acerto da Blizzard foi justamente esse, tirar o grind excessivo e chato do WoW, que não tem mais. E eu posso, inclusive, chamar outros amigos meus e falar, galera, ó, você pode logar 2-3 vezes na semana, não tem problema, você não vai ficar pra trás muito, entendeu? Do que tem quem tá farmando poder de ânima que nem louco, porque não faz muita diferença isso. E realmente é o grande ponto dessa expansão pra mim foi esse. E eu tô gostando muito por causa disso.
Eu tô achando legal, eu queria que as Mythical Plus tivesse liberado pra eu fazer alguma coisa.
Você quebrar a chave, né?
Pra eu quebrar a chave, é claro. Porque eu logo faço tudo rápido e não tenho mais. Eu tô naquele hype de jogar. Não tenho ânimo de upar um outro personagem. Porque preguiça pra caramba. Tá fácil, mas é preguiça mesmo. Só que eu queria que ele tivesse liberado já. Mas eu tô gostando bastante. É bem isso mesmo que o pessoal falou. Que não tem muita coisa pra fazer, não tem grind.
Eu gostei dessas duas primeiras semanas serem mais de boas. Porque eu penso assim. A partir da semana que vem a gente tem World Boss... Raid nas duas primeiras dificuldades, Mythic Plus. Mas Mythic Zero, se as pessoas quiserem continuar fazendo, mais as coisas diárias, tanto do Covenant quanto do Maul. Então, tipo, essas duas primeiras semanas pra vocês se adaptando aos sistemas, já aí, tipo, conseguindo pegar essas coisas mais cosméticas que a galera gosta, porque eu sempre falo que o jogo é feito de roupa. Eu tô achando bom, porque você não tem aquele estresse que vai ter a partir da semana que vem, de realmente começar a progressão, tá ligado?
Você esqueceu do PVP também, cara. Season de PVP, coisa mais importante.
Pra as três pessoas que fazem sim. PVP também.
Pro Mac Feijoada e ele.
Agora, PVP em Shadowlands é basicamente MM Hunter e Rogue, né? Que tá dando one shot em todo mundo.
Oh, meu Deus, Rogue tem um PVP forte, que surpresa!
Não, uma coisa é ser forte, outra coisa é o que tá acontecendo, cara. Eu fui ver uns vídeos, tá muito engraçado.
É, não, é um shot de 70k em segundos.
O cara postou no Reddit. É, aparentemente eu fui outplayed, sabe? E aí mostra ele na arena, ele começa a arena, aí ele, o Rogue tá invisível. Aí ele corre pra frente, ele é um warrior, né? Aí ele se esconde atrás, ele fica parado, aí pum, ele morre. E é isso, tá ligado? Tipo, é literalmente assim, ó, morreu. Porque aparece, tipo, dano na tela, ele explode, toma Covenant, toma tudo e ele explode. E aí ele botou o título, fui outplayed nessa jogada aqui. E, tipo, ele não fez nada, ele só morreu.
História da minha vida fazendo PVP.
Eu gostei bastante desse sistema de... O que você tem que fazer é pouca coisa, né? Diariamente a gente tem que fazer duas quests no mall e semanalmente a gente tem que fazer as duas quests da Covenant. Tirando isso, o resto é tudo opcional, você faz o que você quer, você faz o que você precisa. E para as semanas seguintes, né? Semana que vem que vai começar a Season e depois que abre a Raid Mítica, isso vai continuar. Você não necessariamente porque começou M+, você precisa spamar M+ que nem doido, né? Ou fazer M0, ou fazer World Quest, etc. Você vai continuar fazendo o que você quer.
Até porque o cap vai ser na mais 6, e porque o que realmente importa no final das contas é a Vault.
Exato. Então, pra semana que vem, você pode fazer, né, o mínimo pra você se manter ativo é 10M+, na maior dificuldade que você conseguir. Pra semana que vem é mais 6, o cap. Então, você tem que fazer pelo menos 10M+ na semana, que dá pra fazer tranquilo. E na outra semana é 10M+ em qualquer dificuldade, mas na maior que você conseguir pra você ter um item melhor. E é isso que vai acrescentar na sua rotina obrigatória semanal, além de fazer a raid caso você goste de fazer raid. Também não é obrigatório se você não gostar. E isso eu achei que é o essencial pra uma expansão que eu vou chamar de saudável, sabe? Que a gente não precisa ficar maluco que nem a gente ficava em BFA. Porque se a gente não fizesse isso, a gente não estava conseguindo fazer as coisas que o jogo propunha, né? Acho que essa é a principal diferença. Agora a gente consegue. Se eu não quiser fazer nada, não quiser fazer M+, não quiser fazer qualquer coisa, tudo bem. Eu jogo meu jogo do jeito que eu quiser. Tem gente que só tá fazendo PVP e não tá fazendo World Quest. Tem gente que só tá fazendo World Quest e não tá fazendo PVP e tudo bem. Tem gente que tá fazendo só o chamado, né? Que é o novo emissário todo dia e tá tudo bem. O char dele tá tão forte quanto o meu. E é isso. E eu achei isso maravilhoso, sabe?
Sabe do que um goblin gosta mais do que ouro? Muito ouro!
Então é isso. Esse foi o nosso programa sobre Shadowlands, sei lá...
A experiência Shadowlands.
o início de Shadowlands. Né? A gente fez mais ou menos isso também no programa passado, mas foi interessante fazer com a galera. E também até pra... debater e pegar opinião diferente da nossa, né, Belkin? Só eu e você falando, sim, às vezes fica muito enviesado.
Assim, a nossa é a que mais importa no final, né? Porque a gente é o dono do podcast. Mas...
vou parar de doar agora.
Mas quem é que tem o cutting edge aqui? É o Hidros, então só a opinião dele importa.
É só o Hidros que importa, porque ele é o Raider mítico do grupo.
Mas eu fico pensando, Hidros, fala aí, até que ponto vale esse cutting edge? Até que ponto o estresse valeu?
É, até o ponto de ter que farmar mount pra 26 pessoas. Aí você percebe que realmente não é tão legal assim o cutting edge.
Meu, ainda bem que eu tirei isso da minha cabeça faz tempo, viu? Mas enfim, queria agradecer aqui a presença dos nossos convidados, queria agradecer mais uma vez aqui ao Faixa por mais um programa com a gente.
Valeu, Mauro, pelo convite, é sempre um prazer, adoro conversar com vocês aqui, eu me empolgo um pouco às vezes, mas é isso aí, é sempre um prazer estar aqui nesse podcast delicioso que eu sou padrinho e recomendo vocês a serem também para esta bagaça crescer.
Dá dinheiro.
Pra quem gosta do Faixa, lembra que ele tem o canal da Twitch também, Faixa The Saiyan. A gente vai botar o link aqui embaixo. Também na Twitch a gente tem o Roscão. Fala aí, Roscão.
Um salve pra todo mundo. Muito obrigado. Queria agradecer o convite aqui.
O Rosca. Eu adoro o Rosca, quando ele precisa mandar um salve pra qualquer coisa.
Ele só manda um salve, né?
Sim, é direto.
Infelizmente, o Roscão, ele também tá na Twitch, mas ele faz live de LOL. Então...
Não, depois que Shadowlands foi lançado, nunca loguei no LoL, hein?
Ô, louco, hein?
E mentira, que eu vi você jogando outro dia, LoL, louco.
É, foi duas partidas só.
Também vamos colocar o link lá do canal do Rosca, que é twitch.tv/Rosca. Então é bem difícil.
É incrível, né? Incrível.
Queria agradecer também aqui ao Glauber Hildros Gabriel, que também participou aqui, nosso Rider Mítico, nosso Cutting Edge Holder.
Cara, isso são muitos nomes, né?
É a Daenerys do nosso grupo.
Um homem de poucas palavras, como vocês puderam perceber aí no programa.
Ah, mas é porque ele tá um pouquinho acanhadozinho, mas o Hildros é uma das melhores pessoas que eu tive o prazer de conhecer nesse jogo disparado.
Ai, que fofo.
É, se você ver o VOD da live, você vai ver ele chamando faixa de quadrado com a gente.
Só queria que ele tivesse saído de casa quando tava em São Paulo, né, pra gente beber junto, né?
É, fiquei sabendo que você não avisou nenhum moro aí, pô.
Aí é foda. Deixa, esquece isso aí, aspira.
E queria agradecer aqui também ao Belkin.
Ai, cara, de nada, olha, eu não tô nem mais aguentando esses dois.
Foi 9 horas seguidas do level, né? Então, mais gravando o podcast, caralho, tá foda.
Mas agora fazer conteúdo de Shadowlands, né? Fazer dungeon, fazer raid. Vai montar junto até a próxima expansão agora de novo.
Até o próximo level, posso... né? É isso então, até daqui 2 anos.
Na semana que vem, tamo na Mythic Plus, hein?
E se você gosta do nosso trabalho, gosta do projeto que a gente tem aqui, quer que a gente continue ele com qualidade, a gente não voltar aos tempos sombrios de edição, você pode ajudar a gente lá no padrim.com.br/manutençãopodcast. Tem planos a partir de R$1 que você pode fazer a doação. A gente também tem que falar os nomes das pessoas que doaram de novembro, porque a gente não falou no último episódio que já tava, não tava fechado ainda. Então eu vou pegar aqui a lista. E queremos agradecer muito aos nossos padrinhos do mês de novembro. O Manuel Machado, que é o Rosca, que tá aqui com a gente. Obrigado, Rosca, por pagar a gente e deixar de comprar qualquer coisa que você compra na sua casa.
Queria mandar um salve. Um salve do Roscão.
Queremos agradecer também ao Paulo Fernando Costa, ao Vinícius Ferreira, ao Igor Fan, ao Rafael Galvani e ao Felipe Pacheco, que é o Faixa, que tá aqui.
Opa, sempre um prazer, meus amigos.
Que são os nossos doadores do mês de novembro. Se você quer ter o seu nome aqui falado também, vai lá, dá uma olhada nos nossos planos e deixa a gente mais rico. Nada, porque a gente usa todo o dinheiro pra pagar o editor.
Não é todo o dinheiro pra pagar o editor, não, porque nesse mês a gente bateu a meta do sorteio, Mr. Belkin.
Bate palma, todo mundo.
Aê!
Animação, animação.
A gente realizou o nosso sorteio, mas a gente bateu a meta de R$150 arrecadados total. É, como anunciado, né, como plataforma, a gente faz o sorteio de uma montaria da Benet todo mês.
Se bater a meta, né?
É, se bater a meta. Para os colaboradores de Looking for Hide pra cima, ou seja, de R$30 pra cima, pra poder até ter o dinheiro pra poder comprar essa montaria. E nesse mês e a gente teve 3 concorrentes nesse sorteio. E o ticket sorteado foi o ticket número 2, que é o ticket do Rafael Galvani.
Aê, parabéns, Rafael. Aê, vai ganhar uma montaria, qualquer uma, escolhe lá a mais feia ou a mais bonita.
Manda pra gente que a gente faz a compra na sua conta e envia de presente pra você receber. E se demorar muito, eu compro pra mim mesmo e eu uso, porque é assim que eu rolo.
E é muito legal a gente estar sorteando a nossa primeira montaria, mas um aviso aos nossos ouvintes que são doadores e dão dinheiro pra gente. É, por questões de plataforma ruim, que a gente tem tido muita dificuldade, mas vamos estar migrando a partir do ano que vem do Padrim. É, então, se você quiser apoiar a gente ainda no mês de dezembro, você consegue. O apoio tá lá e tudo mais. Então, a gente vai estar mudando de plataforma, a gente não sabe ainda para qual que a gente vai. Tem outras no mercado que a gente já tá testando e vê que é um pouco melhor do que o Padrim. Mas a gente vai avisar todo mundo quando a gente for mudar, para onde a gente vai mudar. E vai continuar a mesma coisa, mesmos sorteios, mesmos valores, mesmos tudo. A gente só vai mudar mesmo o lugar que você doa pra gente.
Então é isso, obrigado por ouvir mais um programa maior do que os outros. É, espero que vocês tenham gostado até aqui e tchau.
Valeu, galera, e até semana que vem. Valeu aí, os 3 de novo.
Valeu,
tamo junto.
A sonorização deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br.